Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a cantora, intérprete e compositora Mayra Áveles, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e radicada em São Carlos, interior de São Paulo, desde 2012, iniciou sua carreira musical em meados de 2016, tendo blues, o soul e o rock and roll como estilos referenciais. Fez parte da banda de soul Musadelic e do trio feminino de country Clementines. Já se apresentou várias vezes no circuito Sesc e SESI São Paulo, e em grandes festivais de nível nacional e internacional como Confraília Blues, Ibitipoca Blues Festival, Carrancas Jazz e Blues, Blues na Montanha, dentre outros. Foi convidada para interpretar uma canção solo no disco Blues is Calling, do gaitista Uirá Cabral, e no disco 50, do multi-instrumentista Márcio Marizia. Além disso, também participou do primeiro álbum da parceria Rockefeller, dos guitarristas Otávio Rocha, do Blues Etílicos, e Neto Rockefeller, interpretando a canção Little Lee. Lançou seu primeiro EP em setembro de 2022. Get In é o nome do disco, que conta com 6 faixas, sendo My Dear e Gypsy's Woman composições autorais. Atualmente, prepara-se para lançar seu segundo álbum, que deve chegar ao público possivelmente no final de 2025. Além disso, é sócia proprietária do estúdio e selo fonográfico Blue Croft Records, reconhecido por recriar sons dos anos 50 e 60. Os repertórios de seus shows passeiam por nomes como B.B. King, Etta James, Alberta Hunter, Muddy Waters, Aretha Franklin, Eric Clapton, dentre outros. Atualmente, a cantora faz parte de uma geração de blues que se apresenta por diferentes palcos do país. Bom, mas quem vai relatar essas e outras histórias para nós será a própria Mayra. Mas como é de praxe por aqui, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Little Lee, Mayra Áveles, no MPB Unesp. Vamos nessa! Hey, little Lee, honey, what you doing to me? Tell me. Para começarmos bem o nosso podcast, agora eu vou chamar aqui a minha entrevistada Mayra Áveles. Mayra, bem-vinda ao MPB Unesp.
Oi, gente. Muito obrigada pelo convite, Renato. Olá a todos os ouvintes também. Estamos aqui para ter essa conversa muito empolgada.
Mayra, geralmente eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado, da minha entrevistada, como é que ocorreu a relação com a música, com a arte? No seu caso, você vem de uma família de músicos, de artistas, ou foi algo seu mesmo, intrínseco?
Então, eu não tenho familiares assim, muito próximos que são músicos, né? Eu tenho um tio que é casado com uma prima da minha mãe, a gente morou muito perto uma época, e ele tocava violão, cantava muito bem. Então, nossas festas de família tinham esse plus aí, que era muito bom, né? Eu sempre gostei de música, assim, e minha mãe conta que desde pequenininha eu ficava imitando cantoras no espelho, aquela coisa. Meu pai sempre ouviu muita música, né, e um dos artistas que ele mais gostava, que acabou sendo uma grande influência, era o Clapton. Então, assim, desde muito pequenininha a gente escutava muita música em casa, principalmente por causa do meu pai.
Tipo o quê? O que você ouvia? Você lembra nessa tenra idade ainda?
Ah, meu pai é do rock and roll, né, então ele gostava muito de Dire Straits, de Pink Floyd, Led Zeppelin, Stones, que era uma das bandas preferidas dele. E aí, nas nossas festas, né, de família, com esse meu tio, que é o Theo, até deixar um beijo pra ele, a gente tocava muita música brasileira também, né? Eram aquelas festas que ia de Belchior a Chitãozinho Chororó, né? Então, tinha uma miscelânea de coisas ali que eu acabei conhecendo também, por causa desse tio, mas meu pai também ouvia muito uma rádio, que eu sou mineira, né, sou lá de Contagem, e tinha Antena 1, brasileiríssima, e eram as rádios que tocavam lá em casa também, direto, então, de música internacional de vários tipos, assim, eu lembro muito de pop rock brasileiro, sabe, Titãs, Paralamas, Ira, todas essas bandas também fizeram muito parte, assim, da minha vida, e destaco Engenheiros do Havaí, que foi a primeira banda que eu gostei por si só, assim, que eu lembro que foi influência de amigos ali da escola, e, nossa, eu lembro que eu pirava, assim, nas letras, principalmente, né, com a inteligência do Humberto e tal, de escrever, então foi a primeira banda que eu comprei CD, que eu sabia tudo, que eu, entendeu, gostava de saber quais eram os álbuns, o que tava lançando, e... Então, assim, esse meu começo foi meio que isso, assim, sempre teve música, não exatamente, assim, por ter familiares músicos, mas por ficar ouvindo, né, com eles, assim, sempre, churrasco, almoço, aquelas coisas.
E quando o canto aparece pra você, vem antes do blues ou o blues veio primeiro que o canto, assim, pra valer, falou, pô, vou montar minha bandinha, como é que foi esse caminhar?
Foi antes, na verdade, do blues, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa da arte, assim, né? Em todos os sentidos. Desde aula de educação artística, de fazer macramê, de desenhar, de pintar, até o fato do teatro, assim, de, na escola, de poder, né, me apresentar e tal. Eu já tinha sido picadinha, assim, eu acho, ali pelo mosquitinho do palco, sabe? Uhum, uhum. Sempre gostei, né? Minha mãe conta que na praia... Um dia a gente era bem pequenininha, assim, aí eu comecei a cantar Alecrim Dourado, eu subia na mesa e ficava cantando para as pessoas no restaurante, e isso era uma coisa, assim, eu não tinha muita, nunca tive muita vergonha, assim, dessas coisas. E aí eu lembro de começar na escola, porque tinha, tipo, festa da independência, né, então ia encenar ali alguma coisa, né, ou eu lembro de um teatro, assim, que ficou muito marcado, assim, que eu fui Carlota Joaquina, então me vestia, né, ia atrás de roupa, e aí às vezes tinha que falar um texto, e depois, nessa história da história do Brasil, né, aí a gente fez a parte ali da ditadura, E aí eu cantei Geraldo Vandré. E eu nem, assim, eu gostava muito de cantar, cantava para os meus amigos. E tinha um amigo que tocava violão, e aí ele teve essa ideia de fazer uma música, apresentar, mostrou para a professora. E ele falou, oh, você é afinada, não sei o quê, vamos fazer junto. Aí eu me animei, né, fui. E foi com ele, a minha primeira bandinha, assim. Depois dessa apresentação, a gente foi fazer uma banda de pop rock juntos. E aí foi essa coisa da bandinha de garagem, né, apresenta na festa dos amigos, na festa da escola, e aí vai. Mas eu vinha a me dedicar mesmo de alguma forma, quando eu tava no mestrado já, e aí eu lembro que eu tava me sentindo muito pressionada emocionalmente, e eu falei, nossa, acho que eu preciso fazer terapia. E eu passei em frente a uma escola de canto, e eu olhei e falei, ah, acho que essa aqui que vai ser minha terapia. E aí eu fui estudar um pouquinho, e aí meu mundo abriu, né, a cabeça, assim, para a parte musical.
Mas esse momento é um divisor de águas para você ir para o canto em definitivo.
Foi.
Você é graduado em quê e fez mestrado em quê?
Eu fiz ciências biológicas, e depois eu fiz mestrado em ciências ambientais.
Onde?
Em ciências ambientais, aqui na USP, em São Carlos. Eu vim para cá por causa do mestrado. E aí foi até muito louco, né? Eu comecei a enxergar que, tipo, eu já não estava feliz na carreira acadêmica há um tempo. E como que eu me realizava na música, né? Era o momento mais legal do meu dia, era ir para aula de canto. Nossa Senhora, o meu êxtase, assim, do dia.
Quantos anos você tinha nessa época?
Uns 23. Eu fui, mas assim, mas não tinha essa pretensão exatamente de, tipo, trabalhar com a música nem nada, sabe? E aí, bem nessa época, eu conheci duas pessoas muito importantes, que foram a Priscila, uma grande amiga minha, que tinha uns projetos musicais, e conheci o Neto, que hoje é meu marido, né, e guitarrista, que toca comigo também, e foram duas pessoas que me incentivaram muito também, tipo, ó, vai que dá certo, sabe, o enxergar a vida do Neto também, né, que sempre foi músico, ele nunca fez outra coisa da vida. Me deu coragem, assim, pra... Nossa, talvez seja uma coisa que eu realmente possa investir e que realmente vai me fazer feliz, né? Eu tava assim, triste naquela época já. Sabe quando você não se encontra? Você fala, caramba, o que eu vou fazer da vida, né? Já tô com essa bagagem de conhecimento, mas eu não me sinto num lugar ali que tá me fazendo alegre, né? Esse trabalho não tá me trazendo a alegria que eu queria ter, né? E aí foi quando eu comecei a vislumbrar mesmo, assim, essa carreira.
Boa, essa é Mayra Áviles. E agora vamos com mais som. Vamos escutar What About Love, Mayra Áviles, no MPB Unesp. Mama, you taught me about the bees and the birds. Mama, you taught me the meaning of a lot of. You taught me how to be real strong. Mama, you taught me the right things from the wrongs. But it's one thing, Mama, I just got to know. Mama, what about love? What about love? When it gets to walking down the street, when I see someone
mama, you taught me how to hold my pride. But this thing, it got me pushing me so right aside. But there's one thing, mama, I just got to know.
Bacana, outro belo som por aqui. Mayra, seguindo o papo, o seu processo de profissionalização foi um caminhar natural?
Teve uma outra pessoa muito importante nessa época, que foi a cantora Jess Condado. Ela morava aqui em São Carlos nessa época. Uhum. E a gente era muito amiga, né? Uma pessoa que eu tenho muito carinho. E ela é uma cantora de blues, né? E eu já essa veia do blues, ela já tava em mim. Eu brinco, né? Até conversando com outro grande amigo, o Ira Cabral, gaitista, né? A gente brinca que todo tudum que tinha em qualquer música já era uma coisa pra gente gostar. E eu nem sabia que isso era blues, na verdade, né? E eu conheci blues por causa do Clapton. Foi ali numa época que eu tava, sei lá, com uns 20 anos. Eu descobri um CD do B.B. King na casa de um ex-namorado, assim, uma coisa bem aleatória. É, B.B. King and Friends, 80, né? Quando ele fez 80 anos e convidou vários amigos, né? Pra... É, eu tenho quase certeza que acho que é 80 anos, eu não posso estar falando besteira agora.
Não, esqueço.
É, né? E foi um disco, assim, que eu lembro que, assim, eu ouvia e falava, gente, não tem uma música ruim, e é tudo que eu gosto, sabe? Cada música... Cada identidade de cada música era um negócio que eu falava, caramba, então isso que é blues? Dali eu comecei a ir em todos os festivais de blues que tinha em Belo Horizonte. Eu comecei a procurar outros artistas, né? Aí tive a oportunidade de ir ao show do B.B. King. E 2012? Foi, 2012. E fui, antes tinha ido num show do Buddy Guy. Incrível. Então ali eu já vinha, né, coletando essas coisas do blues na minha vida, assim. Mas nem me imaginava como cantora de blues, né?
E quando você começou a cantar blues, para quem não conhece o trabalho, quais eram as cantoras que começaram a te inspirar? Para você encontrar sua voz, por exemplo, né? Porque não é tão simples você sair cantando, mas você tem que achar sua voz, seu tom, né? É. O tipo de blues que você vai tocar e tudo mais.
A minha primeira referência foi Etta James, né? Com certeza, assim. Apesar de não ter um timbre minimamente parecido com o dela, né? E, nossa, nem se compara. Mas, enfim, o tipo de blues que ela fazia, né? É, apesar de ser ali Chicago e tudo, ia para um lado mais soul também. Tinha uma coisa, né, mais livre, né? Não era uma coisa tão tradicional, assim... E eu acho que ela é muito irreverente, assim, na forma de cantar. E isso me inspirava bastante, assim. E apesar de ser negra e ter toda aquela voz potente e tudo, eu sinto que ela tinha muita sensibilidade para saber quando usar isso, né? Uhum. Então eu conseguia me identificar mais com ela, né? Porque quando você pega uma Coco Taylor, por exemplo, que tem aquela voz gigante e rouca, né? E eu me olhar e falar, nossa, nunca vou conseguir cantar assim, né? Ou até mesmo Aretha Franklin, que virou a rainha do soul, mas também começou no blues, né? É, quando você pega, eles falam, nossa, né? Essas notas que essa mulher alcança, gente, como assim, né? Não sei se eu consigo isso um dia, né? Então, a Aretha ficava ali naquele ponto em que eu conseguia cantar as músicas dela e sentir essa proximidade, sabe? De conseguir fazer blues, mesmo sendo brasileira, mesmo sendo branca, enfim. E ela foi minha maior, e é até hoje, né, uma das minhas maiores referências, assim. Aí, lógico, a partir dela eu fui conhecer as mais velhas, como, né, Bessie Smith, e Alberta Hunter, que é outra que eu adoro, assim, porque eu gosto do jeito que ela compõe,
uhum.
né, e, que era outro ponto, assim, né, não tinham tantas mulheres compositoras, né, e, ou, na verdade tinha, mas não tinha reconhecimento, né,
ou
não
é, era... eu acho que se você pensar, assim, até falando uma de cantora mais nova, mas que já faleceu, a própria Tina Turner, né,
Sim.
você pensa antes do Nella fazer um blues, tanto que ela é chamada pelos Stones constantemente, né,
Sim.
E eu acho que ela ajudou a popularizar um pouco isso, né? Principalmente nos anos 80, 90, né?
Sim, não. A Tina, eu falo que ela é 880 no sentido de tudo que ela carrega, né? Do 8 ao 80, ela faz Sim. tudo, faz tudo muito bem, né? E aí você Sim. fala, nossa senhora, é uma outra grande referência, não tem nem como falar, né? E dançava ainda, né?
Pra acabar, né? Fala. Muito ainda.
Então, é isso, né, assim, depois eu fui atrás de nossa, estudei muito, assim, a história do blues, assim, para entender onde, né, eu gosto muito do lance de saber por que que a música foi feita.
Uhum.
Isso é uma coisa que sempre me pegou, né, em todos os estilos, né, todos os artistas que eu gosto, eu sempre tive essa curiosidade, falar, por que que essa pessoa fez essa música, sabe? O que que inspirou ela?
Nós estamos falando aqui de mulheres, de vozes, né, você como mulher... Você acha que o blues ainda é um universo muito masculino, a música de forma geral, Mayra? Porque a gente não vê tantos, né? A gente não vê tantas mulheres. Você acha que ainda é muito masculino, muito fechado o circuito para mulheres especificamente?
É. As pessoas podem falar assim, nossa, mas tem muita artista, né, mulher? Tem. Mas, por exemplo, eu acho que esse é um exemplo muito claro, assim, né? Quando você estava na escola, quantas meninas da sua sala tocavam um instrumento?
Ah, raríssimas, o máximo dançavam, né? Coisa que nós, meninos, não dançávamos. Vamos dizer assim, a gente ia pro lado do canto, etc.
Sempre tinha um menino que tocava bateria, um menino que tocava teclado, né? O violão, sempre tinha alguém ali arranhando um violão e tal. E era muito difícil você ver uma menina, principalmente instrumentista, né? As meninas sempre foram colocadas nesse papel de diva, né? Quando ela vai ser uma artista, né? Normalmente a cantora, né, que tá ali na frente e tal, que eu não vejo problema nenhum. Inclusive, sou cantora e não sou instrumentista.
Uhum.
E adoro o que eu faço, né? Mas eu sempre percebi isso, assim, né? Que não existia esse incentivo, né? Muitos pais, né? Tipo, ah, eu vou pensar uma atividade para meus filhos pequenos. Ele botava o menino para jogar um futebol e fazer um instrumento, e a menina ficava ali no balé...
Uhum.
É, qualquer outra coisa, mas a música mesmo, assim, eu sempre... Era muito difícil você ver. E isso, eu acho que, consequentemente, mais tarde, tem um efeito, né?
Claro.
Você vê pouquíssimas mulheres instrumentistas hoje comparado a homens.
Uhum. Né? Seguindo aí, Mara, o seu primeiro EP, quando é que pintou a oportunidade de gravar? Você achou que já era um momento, já tinha, assim, essas canções, elas já estavam meio calejadas no seu repertório? Como é que pintou?
Então, isso é doido, né? Porque, nossa, esse EP tem tanta história que eu brinco que eu literalmente pari esse EP, né? Depois de muitos perrengues, digamos assim, né? Primeiro porque eu tinha muita dificuldade de gravar, né? Eu realmente não me sentia pronta.
Mesmo vivenciando esse universo com o Neto, de estúdio e tal, você ainda tinha um receio?
Tinha. Tinha, porque apertou o rec, gente. É um negócio tenso, né? Você pensa, caramba, eu vou eternizar isso aqui, gente. Como que vai ser, né? E ele sempre me falando, não, a gente precisa gravar. Porque assim, a gente começou a namorar. E aí, quase 2 anos depois, a gente se casou. Né? Foi morar junto e tal. E aí, ali naquela vivência do estúdio, ele tinha um sócio... E bem nessa época que a gente começou a morar junto, eles se separaram. E ele ficou, né, com o selo e com o estúdio sozinho. E aí ele me convidou para ajudá-lo, né, com algumas funções lá do estúdio. Eu não sou produtora, né, musical, como ele é. Mas assim, eu fazia bastante a parte administrativa e tava sempre acompanhando as gravações, ajudando no que era possível, né. E isso foi muito importante para mim, para eu ir ganhando essa confiança. Eu ia assistindo as pessoas gravar, eu fui entendendo, eu fui estudando, e isso foi me dando confiança, né? Uhum. Mas eles sempre falavam, vamos gravar, eu falava, não, eu não tô pronto ainda. Né? É até incoerente, às vezes, para algumas pessoas, do tipo, poxa, você tem um estúdio na sua casa e você não grava, né? Não que eu não gravasse, a gente tinha essa coisa de gravar, mas assim, não tá bom, então não nós vamos lançar, né? Até eu entender me entender, na verdade, né? Já senti que eu tinha capacidade de fazer alguma coisa boa. E aí foi em 2020, a gente começou a gravar e veio a pandemia. E eu, caramba, né? Como que vai ser isso? Já fiquei ali desanimada, porque, pô, se fazer um lançamento, você quer que o lançamento venha com os shows, né?
Saber o que ia acontecer no planeta, né?
Exatamente. Mas falei, bom, vamos deixar pronto, né, e ver o que acontece. Cara, eu dei um problema no computador e a gente não tinha feito backup.
Putz, sério?
E assim, só faltava as vozes.
Nossa, já tava as bases, tudo gravadas?
Tudo gravado, e detalhe, com convidados internacionais.
Nossa! Né?
Perdemos o disco.
Putz!
Nossa, cara, assim... 2021, gente, foi um ano, vou falar pra você, Renato, que se eu passei 2021, hoje eu sei, assim, que beleza, eu passo mesmo, porque eu cheguei a adoecer mesmo, assim, né, me deprimi, tive transtorno de ansiedade, fiquei super mal, assim, porque tava tudo dando errado, né, eu falo, caramba, gente, tamo preso, perde um disco, o que que eu faço, criança pequena em casa, aquela loucura, não pode ver ninguém, não vai ter show, e grana, e não sei o que, aí o Neto, não, nós não vamos desanimar, porque ficou muito bom, e agora vai ficar melhor, nós vamos fazer de novo.
Nossa.
E eu, não vamos, aí a gente conversou, falei, quer saber, é isso, vamos, porque não tenho nada pra perder, aí, o conceito já tá pronto, né, e o conceito era justamente trazer algumas músicas que foram importantes na minha carreira, já quando eu comecei a tocar profissionalmente, foi em 2016, então eram músicas ali que eu já tinha muito carinho, né, e a gente já veio desenvolvendo um arranjo legal pra elas durante os shows e tudo. E tinha uma música autoral que eu tinha feito em 2017, que é a faixa Gypsy Woman, então eram 5 músicas, e aí nesse 2021 conturbado, um belo dia, assim, eu compus a faixa My Dear, né? E meu filho estava completando um ano, e eu estava todo ali no processo da maternidade também, né? Maternidade com pandemia, só Deus, gente, o que foi aquilo, né?
Uhum.
Mas teve esse plus aí que foi conseguir fazer essa música, que é uma música que eu tenho muito carinho.
Esse querido é o seu filho?
É o meu filho, Samuel. Uhum. Ele que foi o muso inspirador dessa canção.
Bacana.
O Neto foi da outra, da Gypsy Woman, né? Então ficou bem familiar, assim, né? Essas músicas. E aí a gente fechou esse disco com 6 músicas. Graças a Deus, todos os nossos amigos, os músicos convidados toparam fazer de novo sem nenhum problema. Todo mundo entendeu, né? E aí em 2022 a gente fez o lançamento oficial, né? E aí, ainda com várias restrições, mas a gente conseguiu fazer os shows do disco também, que foi bem legal. Né? Fizemos aqui em São Carlos o Sesc daqui, fizemos Araraquara e vários outros festivais, enfim. Então, o lançamento mesmo foi, inclusive, foi no Blues da Montanha, né?
Sim.
Festival que rola lá em Andradas, em Minas. E aí, tipo, se você me perguntar hoje, né, o que você acha desse disco? Cara, é meu primeiro disco, né? Então... Tá ótimo, tá lindo, tá... Não! Eu hoje ouço várias coisas e falo, meu Deus do céu!
Não faria assim, né? Puxa, ficou isso.
Mas foi muito importante, porque é isso, a gente precisa começar, né, cara? Se
claro.
Você achar que você vai ter que estar perfeito pra fazer alguma coisa, você não vai, entendeu? Você nunca vai estar perfeito, né?
Exatamente. E tudo é um aprendizado, você vai evoluindo, né? É. Acho que é o momento também, tem tudo, né? Só essa história que você contou aí, se você ter resgate para gravar depois de perder tudo que vocês perderam, já é um baita negócio, no bom sentido. Negócio, uma baita arte, né?
Vamos exatamente. Dizer. Foi tudo, como é que fala? Muito desafiador, mas foi tudo muito... Quando traz uma alegria junto também, porque é quase que uma superação, né? De você entrar no estúdio e botar suas ideias e fazer acontecer, assim, né? E beleza, surgiu um resultado legal disso, né? Um trabalho que é o meu primeiro trabalho. Então, né, depois disso, gravei alguns singles, né, até com parcerias super legais. Tive convites para gravar em discos de amigos também, né? Gravei uma canção no disco do Ira Cabral, gravei uma canção no disco do Márcio Maresia, que é lá de Jundiaí. Fiz um single com o Murilo Brugger, lá do Rio, né? Então, assim, eu desabrochei, eu brinco, sabe? Depois disso eu consegui, beleza, vai apertar o rec? Tá bom, vou dar meu melhor. E eu sei que daí pra frente é a cantora que eu sou naquele momento.
Legal, e agora vamos escutar uma canção da Mayra, Gypsy Woman, que faz parte do EP Get In. Mayra Áviles, no MPB Unesp, solta o blues. Nós acabamos de escutar uma canção sua, e muito bacana, por sinal. Agora, aproveitando, eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, você gosta de compor? E, segundo, atualmente, você está preparando algum trabalho novo?
Então, eu gosto muito de escrever. Sempre foi um refúgio, né? A escrita pra mim, assim. Aí ela falou assim, então você é uma super compositora? Não. Não mesmo, assim, eu vi uma entrevista do Herbert Viana outro dia, ele falou uma coisa tão interessante que, para ele, as músicas que ele faz, né, as composições dele, são como vômitos emocionais. E eu achei esse termo muito próprio, assim, muito, muito cabível para mim também, entendeu? Muitas coisas que eu escrevo são coisas que eu tô muito sentindo e preciso pôr para fora, e muitas vezes não é aquele desabafo com um amigo que você precisa, né? Então, assim, não é uma coisa que fala assim, é cotidiano? Não. Né? Até queria que fosse, né? Eu tenho Tenho amigos que falam, ah, você precisa treinar mais, você precisa, né, uma coisa que você vai construindo, vai melhorando e tudo mais. Mas, nossa, a minha rotina, às vezes, ela é tão louca, né? E hoje, com dois filhos, então, tá muito mais louca. Então, assim, não, eu também parei de me obrigar a fazer coisas, entendeu? Falar, ah, tá bom, a hora que ela surgir, ela vem e beleza, né? E aí tem coisas que eu já fiz há muito tempo que eu ainda gosto. Então eu pensei, cara, eu vou retomar isso aí e eu quero fazer um disco inteiro autoral.
E de repente você rebusca alguma coisa, você pega uma coisa do passado, de repente atualiza ou bota um amadurecimento na letra, né? Que fica uma coisa guardadinha lá na gaveta, né? Tem muito escritor, inclusive poeta, que faz isso. Pega lá, escreveu lá, novo, de repente o cara pegou aquilo, nossa, deixa eu ver isso aqui, calma aí. Isso aqui dá pra mudar assim, né? Ou atualiza com o blues que tem hoje. Isso é natural do processo, né?
É exatamente isso. Você... Nossa, achei um caderno meu, eu tinha crise de riso lendo, assim, falando, gente, olha eu me achando super profunda aqui nessas coisas, meu Deus, né? Mas é, muita coisa você olha e fala, olha, cara, isso aqui é bom, isso aqui eu posso usar. E aí você, é isso que você falou, a gente resgata e às vezes sai coisa boa disso. Então, assim, eu tô sempre com ideias, né? Tinha um plano já ano passado, né, de começar a trabalhar nesse álbum autoral. Uhum. Aí eu tive essa grata surpresa da chegada do meu querido Santiago. Uhum. Um bebezinho lindo que com certeza vai ser também muso inspirador de muitas, muitas músicas. E assim, eu escrevi muito na gravidez do Santiago, né, que foi basicamente aí o segundo semestre do ano passado todo, né? Foi uma gravidez difícil pra mim, eu passei muito mal, Renato, meu Deus.
É mesmo?
E pra variar, como muitas coisas na minha vida, foi no susto, né? Não foi nada planejado. Então, ali até entender como que eu ia ser essa minha nova rotina, essa minha nova vida, né? E ainda mais nessa vida de músico, né? De musicista, de estar na estrada, né? De... A gente ter que contar com uma rede de apoio, né? E aí eu fiquei muito, muito apreensiva, assim, né? Mas isso me deu muita ferramenta também para escrever, né? Então eu escrevi algumas coisas novas também, que estão ali na gaveta, esperando o momento certo. E agora é mais sentar e arrumar isso e pensar direitinho, né? O Neto é muito meu parceiro para isso.
Uhum.
Todas as músicas que eu fiz contaram com ele de alguma forma.
Você já faz a base ou você pensa na base e passa para ele?
Muitas vezes, como eu não toco nenhum instrumento, né? Eu tenho essa melodia na cabeça, assim.
Uhum.
Né? Nossa, isso já foi motivo de muitas discussões, né? Porque ele fala, mas muitas vezes o que tá na sua cabeça não dá para ser feito. Ah, dá, sim. Dá. Fica tranquilo que vai dar. Vamos lá. Arruma outro acorde aí, faz outro acorde aí que eu quero ver. E aí ele se desespera, né? Mas disso já saiu muita coisa boa, né?
Uhum.
É ele também se desafiando ali como guitarrista, né? Então, assim, é isso. Ideia a gente tá sempre tendo, tá sempre pensando. Até mesmo pros covers mesmo, né? Tipo, de fazer alguma coisa... Repaginar alguma coisa que a gente gosta muito, né? E aí esse álbum era um álbum que eu queria produzir esse ano ainda. Mas vamos ver quão desafiador vai ser isso, né? Com um bebezinho junto. E... Porque, assim, de fato, gravar é uma coisa que exige muita concentração. E desenvolver as coisas também, né? É muito gostoso você entrar no estúdio com uma ideia ali de voz e guitarra. E dali, aquilo ali partir para um lado completamente diferente, né? Daquela parte simples, aquela coisinha simples que você criou, né?
Começa a ganhar corpo, né? Outra história.
É.
Caminhar, né?
Começa a contar a história do jeito que ela deveria ser mesmo, né? É muito bonito isso, assim. Acho que é uma das coisas mais gostosas que tem. Né? Eu tô nesse momento ainda de, tipo, vou conseguir? Se não, a gente joga pra frente também, né?
E toca o barco.
E toca o barco.
Legal. Ô, Mário, como é que você vê o blues no Brasil hoje? Vocês aí que vivem especificamente, né, praticamente do blues, né, não só da música, mas do blues. Tem bastante espaço, os festivais são importantes. Como é que você vê? E qual é o desafio de ser músico independente no país hoje? São duas questões, tá?
Eu sou positiva, né? Apesar de me obrigar a ser bastante realista em alguns momentos. Né? Eu vejo muita gente boa no blues hoje. Eu fico, às vezes, embasbacada, assim, como que, às vezes, aparece pessoas novas tocando coisas super legais e com muita técnica, né, e com muito conhecimento, né, do que é feito lá fora também. Né? A gente... Às vezes, eu sinto falta de uma cara do blues brasileiro, assim, por exemplo, que foi uma coisa que o Blues Etílicos conseguiu, né, que o Blues Etílicos fez muito bem, né, da galera se arriscar mais em composições próprias, né? É, isso é uma coisa que eu sinto falta aqui no Brasil, assim. Mas falar assim, ai, tem muito músico bom mesmo, assim, uhum. Os caras, né, mulheres incríveis e fazendo coisa muito boa. Os festivais são muito importantes nesse ponto, né, de levar essa música que não é nossa, pra gente que quer consumir isso aqui, e essas pessoas acabam conhecendo os artistas daqui também. Porque falar assim, ah, um festival é feito e o público que tá indo nele tá indo exatamente pra ver tal artista, é muito difícil. A maioria das pessoas vai muito pelo evento, né? Às vezes tem um nome mais conhecido, ou porque tá vindo algum gringo, e essa pessoa quer ver uma atração diferente. E aí, nisso, ela tem a oportunidade de ver outros artistas brasileiros tocando, né? De se interessar, de, às vezes, né, se apaixonar e seguir, e dar apoio, enfim. Os mais seus, assim. A gente sair dessa coisa do repertório meio óbvio do blues, né? Com relação a ser artista independente no Brasil, está cada dia mais difícil. Eu brinco que na época em que eu decidi viver de música, assim, né? Eu jamais vislumbraria esse cenário que a gente tem hoje.
Mas por causa do quê? Das influências tecnológicas ou pela sei lá, falta de coerência artística, de certos segmentos? O que mais te incomoda nesse sentido?
Eu falo que o problema não é, nenhum tipo, nenhum estilo de música. Né? Por mais que eu vou ser bem sincera, tem muitos estilos de música que eu não consumo, né? Porque não me atrai, não me emociona, enfim. Mas... o que falta é diversidade e investimento na diversidade. Né? Das rádios, dos programas de TV, do mainstream, do próprio investimento estatal nisso. Quando eu falo Estado, não do Estado
claro.
São Paulo, tá? Eu falo do Estado como um todo, do Brasil, né? Ah, mas tudo bem, você pode trabalhar com os editais, com não sei o que. Gente, ser músico é uma coisa. Você ser uma pessoa que de repente precisa aprender a escrever um edital e outra, né, o tanto de concorrência que tem, né, é muito difícil.
É isso que eu ia falar, é muita gente para pouco edital, por mais hoje um artista, ele, né, você tem que contratar quem vive disso, tem gente que vive de escrever editais.
Exatamente.
Né? Então, você tem que saber os trâmites, o caminho das pedras certinho, o que colocar, o que não colocar, e o número, né, eu fico pensando assim, quando... Eu converso com amigos de São Paulo, artistas, é muito argente para pouco edital, não tem como. Foi uma falta de investimento do Estado de forma geral, de partir de cima para baixo mesmo, falou, opa, tem que abrir novos caminhos, novos leques de opções, né, financeiras.
E aí você entra, né, nesse ponto de como tem sido feita a curadoria dos eventos em si, até dos próprios festivais, entendeu? É difícil, né, porque... Como que você vai abarcar todo mundo também, né? Como que vai... É muito complexo, Renato. Só que aí, beleza, você volta pro ponto de... Então tá bom, então a gente vai fazer barzinho, por exemplo. Cara, as pessoas, elas aumentam o preço da porção, ela aumenta o preço da cerveja, mas o seu cover vai continuar a mesma coisa de 5 anos atrás. Parece que não existe nem negociação, né? Então, ah, tá bom, então tem o meio corporativo, né? Que às vezes você vai começar a trabalhar com eventos, né? Que é hoje também... um meio que a gente trabalha bastante, assim. Hoje em dia é o meio que paga melhor, que você consegue trabalhar melhor, assim. Mas é isso, você tem que ter know-how, você tem que ter influência, você tem que desenvolver um trabalho de muito tempo, às vezes, para ser reconhecido nisso. Aí, às vezes, você tá num nicho muito específico, que é o nosso caso, né? E não é exatamente isso que as pessoas querem, apesar de ter busca, ter procura. Então, cara, tá difícil, assim, falar não, dá pra fazer, dá, mas falar que você vai conseguir uma renda justa, né? Você vai estar muito tranquilo fazendo só isso, né? Não vai. Né? A gente aqui...
E você tem que fazer tudo, né? Você tem que fazer tudo, desde a sua divulgação, a canção, a gravação. Você tem que ser o empresário completo, senão...
Produção de conteúdo, escrever release. E aí você tem que investir, né? Porque você tem que pagar pelas fotos, você tem que pagar um bom vídeo, né? Ou então você se vira também e faz ali com seu celular, e aí você tem que saber editar, e você tem que saber fazer, né, uma identidade visual interessante. Você tem que saber falar.
Claro.
Falar bem, né, nas redes sociais, enfim, se posicionar. É meio massacrante, tem hora, sabe? É isso que eu sinto, assim. Quando eu eu falei pra mim mesma, você não dá conta. E tá tudo bem. Vamos fazer de forma orgânica. O que dá pra ser feito hoje, a gente vai fazer da melhor maneira possível.
Se não, pira, né?
Se não, pira. Pira mesmo, entendeu? Você não pode ser uma empresa inteira sozinho. Não tem jeito.
Mara, estão indo para a reta final aí do papo. Vocês vão fazer agora em junho um festival Carrancas Blues, né? Isso. Não é a primeira vez que você vai estar presente. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância desse festival para vocês, para o blues de forma geral e, obviamente, para entretenimento e para a cultura da região também.
Carrancas é um paraíso, né? Aquilo ali é um pedacinho do paraíso aqui na Terra, né? Foi uma cidade que quando eu conheci, eu falei, nossa, gente, por que eu não vim aqui antes, né? Eu adorei, assim, nossa, a comida, a paisagem, gente, é tudo, assim, as pessoas, eu adorei. Então, assim, essa coisa de existir o festival lá, né, até o curador do festival falou pra gente, né, que a ideia do festival, principalmente em Corpus Christi, né, era pra poder aquecer um pouco também da cidade, do turismo, né, levar as pessoas pra lá, porque fica muito frio, né? E o chamariz lá são as cachoeiras, né? São essa parte mais... Que precisaria de estar calor, né? Para as pessoas realmente curtirem, né? Então, pô, Corpus Christi, um feriado extenso, frio. O que nós vamos fazer aqui? Gente, tem coisa mais gostosa do que você ouvir música, poder se movimentar, comer uma comida maravilhosa, tomar alguma coisa legal ali com seus amigos, enfim. Muita gente vai de turma, né? Que foi uma coisa bem legal lá também. A gente conheceu várias turmas, que 10 pessoas indo junto para poder ficar junto e curtir o festival. Então, assim, eu acho que cada dia mais vai ter uma importância muito grande para a região. Porque traz pessoas para conhecer, e essas pessoas vão voltar para conhecer as cachoeiras depois, né? E voltar pela comida, pelos restaurantes, pela galera, pela vibe do lugar, que tem uma energia mesmo, né, diferente, assim. E pra gente que toca, é isso, além de você ter a oportunidade de estar lá, caramba, essa galera tá vindo aqui, às vezes não me conhece, mas eu saio de lá com amigos, inclusive, né, porque você não faz só público, né. Muitas vezes você faz amigos, né? Pessoas que vão consumir sua música, que querem saber de você, que se importam com você, né? Então, assim, desde a primeira vez que a gente foi, virou um momento, assim, do ano, né? Que a gente fica super feliz que tá chegando. Poxa, tá chegando Carrancas, então, que legal. Então, sabemos que ali a gente vai ser feliz, vai ser gostoso.
Você considera Carrancas um festival importante na rota do blues nacional?
Sim, com certeza. Poxa, já levou nomes super legais pra lá, pra, né? Esse ano a gente volta, inclusive, com uma grande amiga, a gaitista argentina Simi Monzon, que é uma pessoa maravilhosa, uma musicista maravilhosa, que agrega a energia incrível dela com a energia de Carrancas, não tem como dar errado, né? E a oportunidade, porque eu sei que tem gente que vai todo ano. Então essas pessoas vão... E vão com essa ideia de conhecer bons músicos também, porque sabe que lá vai ter bons músicos, né? Vai ter um bom show para ela assistir. Fora toda a coisa do estou indo pela paisagem, pelo evento, né? Gastronômico, de todos os produtos ali que a Carrancas fornece também, né? E que o festival apresenta para essas pessoas, apresenta o blues, né? Ele tá enraizando isso ali. Na região, né? E até para as pessoas que moram lá. Tenho certeza que tinha muita gente que mora lá, que é da região, que nem conhecia, nem imaginava que ali pudesse se desenvolver essa atividade, né? Esse evento incrível. Eu sou suspeita para falar de Carrancas. E do festival, né?
Legal. E para finalizar, deixa aí seus contatos, tanto para contratar vocês para shows, contato do estúdio, fica à vontade.
Tá bom, gente. Bom, para me contratar, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é 016, né, aqui de São Carlos, 98225-4104, esse é o meu WhatsApp. E o meu Instagram, que é a rede social que eu realmente movimento e cuido, né? Porque a gente tem que cuidar, literalmente, da rede social. É @mayra_blues, bem facinho. Lá também você consegue achar o WhatsApp pelo Instagram. E Mayra Áviles no Spotify, no Deezer, no Apple Music, para quem quiser escutar, para quem quiser conhecer, vai ser um prazer. E eu vou ficar muito feliz se chegar aí mais gente para escutar o nosso trabalho. É, o nosso estúdio aqui é o Blue Crown Fish Records. É um nome difícil, mas lá no Instagram vocês também acham o perfil do estúdio, lá no meu perfil. E tem o site que tá também no perfil, né? bluecrownfishrecords.com, para escutar todos os nossos lançamentos lá, todos os artistas que estão com a gente. E eu vi aí muita coisa boa, coisa nova que vai sair também. E já vai chegar aí nos streams o meu novo single, que é uma regravação de uma música do Slim Harpo, que é um gaitista maravilhoso, chama-se Tina Nina Nu, essa música, e sai essa semana.
Que beleza.
É, então deixo essa novidade pra vocês também, pra você também, né, Renato?
Eu mando pra
você depois, e espero que vocês gostem. Foi um prazer estar aqui, falar com vocês, contar um pouquinho de mim e de tudo que está relacionado com esse meu universo. Fiquei bem, bem feliz mesmo. E espero te encontrar lá em Carrancas.
Opa, valeu, Bruno. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui. Com certeza vou ficar atento aí, já dar um toque geral nos ouvintes para acompanhar mais esse single. E obrigado, Mayra. Sucesso para vocês aí, força, e que espero que venham muitas coisas boas aí pela estrada do blues ainda.
Poxa, eu que agradeço muito o convite mesmo. Muito obrigada. E vida longa ao seu trabalho aqui também no podcast. E a Unesp, que é, né, essa entidade aí super importante também pra gente. Um beijo pra vocês, pessoal. A gente se vê aí qualquer hora.
Maravilha! Essa foi Mayra Áviles. E para finalizar, vamos escutar My Dear, outra composição desta excelente cantora de blues. É isso aí! Um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu! Stay, oh baby.
Podcast Unesp.